Fala galera que acompanha Fatal Erro Nerd, beleza? O episódio do podcast de hoje é um assunto um pouco mais sério. Apesar da gente falar de uma série televisiva, a gente vai abordar um assunto que a gente precisa discutir, né? Porque a série traz essa discussão e acho importante a gente trazer isso para esse podcast. Porque não só entretenimento a gente tem que espalhar, né? A gente tem que às vezes bater um papo mais sério, e hoje a gente vai abordar a série The Handmaid's Tale. Então, se você tem sensibilidade a assuntos que são mais pesados como dessa série, eu proponho que você não ouça esse episódio, ou se você souber discutir, ouvir de forma mais civilizada, não com preconceito, eu acho melhor você não ouvir esse episódio, porque esse episódio tem discussões sérias e você tem que ter um senso mais crítico para poder entender o que a gente está discutindo aqui. E para essa discussão, é claro, eu trouxe minhas convidadas especiais de hoje, que são as minhas do PQPcast, a Tata e a Ana. Se apresenta aí, mocinhas.
Yeah! Olá! Que saudade de participar aqui.
Obrigado, meninas, por estarem aqui com a gente hoje. E elas estão sumidas, mas elas já participaram várias vezes do nosso podcast, que elas participaram do último episódio, que foi o episódio de mãe, né? O filme de Aronofsky.
O tempo no podcast passa de uma outra maneira, né? Eu acho que a gente gravou depois de falar de mãe.
Não,
eu acho que a gente gravou sobre
vocês,
alguma outra coisa.
Eu gravei com vocês no PQPcast.
Ah, foi isso. Foi isso.
Mas vocês depois não voltaram no Fatal Erro Nerd. E hoje, para ter essa discussão, eu trouxe vocês de novo. Principalmente para vocês darem seu ponto de vista sobre a série e ponto de vista feminino, né? Que é uma coisa que as pessoas se incomodam de discutir hoje sobre o assunto. E vocês, com certeza, vão agregar muito esse episódio, pois vai trazer um lado que as pessoas às vezes esquecem, né? Por favor, também fala do projeto de vocês. O que é o PQPcast?
O PQPcast é um projeto 100% feminino agora. Desde a última vez que a gente participou aqui, acho que o nosso projeto também super mudou. Ele virou 100% feminino e agora a gente está com um posicionamento super de ativismo e sociedade. Então, tudo que acontece na sociedade ou pontos de vista, às vezes, que não são o seu ponto de vista, a gente tenta trazer com um pouco de empatia, assim, com alguma coisa um pouco divertida, um pouco leve, mas tem assuntos que são legais e tem assuntos que às vezes são meio pesados. Não necessariamente é o jeito que cada um vive a sociedade, mas é sempre importante ver como é o olhar do outro num mundo que nós vivemos todo mundo junto, né? Então é o podcast que traz os plot twists da vida. E a gente tá com um projeto novo lá no PQPcast também. Que é um projeto, é o único projeto da podosfera brasileira que fala sobre TDAH, que é transtorno de déficit de atenção. Que é um podcast curtinho, quinzenal, de 30 minutos. Menos às vezes,
né?
Até.
E esse programa faz parte da campanha O Podcast é Delas 2019, né? O primeiro do mês especial das mulheres. Então, esse é o primeiro episódio. Como é a campanha O Podcast é Delas? É o seguinte, é uma iniciativa criada pela Domênica e o Sr. Basso, né? Que são dois queridíssimos aí da podosfera. A iniciativa deles é promover e inserir mais mulheres na mídia podcast, né? Que é muito importante. É essencial a mulher estar à frente disso, né? Os melhores podcasts que eu já ouvi são com mulheres, principalmente o PQPcast aí, ó, minhas queridas. E a campanha ocorre sempre no mês de março, então, como esse é o terceiro ano da edição do podcast delas, a gente não tá tendo uma discussão, não tem um assunto específico, mas é, o podcast tem que trazer uma mulher e discutir um assunto que seja, né, como a gente está trazendo aqui Handmaid's Tale. E é isso. A gente, para encontrar mais podcast participantes, você só precisa procurar na internet com a hashtag O Podcast é Delas ou a hashtag O Podcast é Delas 2019 nas mídias sociais, nas redes sociais. E você também pode seguir no, ou no Instagram, no Twitter. Eu, se não me engano, tenho Facebook também. O arroba O Podcast é Delas. Fica o recado e vamos pro episódio, galera. Acho que as minhas já estão preparadas para a gente discutir, né? A discussão hoje vai ser um pouco pesada, mais séria, mas necessária.
Fatal e Rolê. O seu podcast semanal de
Imagina vocês, mulheres, em um futuro não tão distante, perder todos os direitos, toda a liberdade que você tem, liberdade de expressão, permissão para trabalhar, possuir propriedades, controlar seu dinheiro ou até mesmo ler, cara. E como resultado dessa toda infertilidade, as aias, né, que em português se chama O Conto das Aias, se tornam essas mulheres praticamente. Você se torna propriedade do governo. Você é obrigada a gerar as novas gerações. E é praticamente. Essa é a premissa da série do livro. Um soco no estômago. Você se torna só um objeto de procriação para um futuro que a taxa de natalidade praticamente é nula e pouquíssimas mulheres podem dar à luz. Que é uma série produzida pela Hulu e que é baseada num livro da Margaret Atwood, que é uma canadense que fez esse romance contando esse futuro distópico, que é esse futuro onde existe preconceito, racismo, tudo por causa de um governo chamado Gilead, que é um governo totalitário que se denomina cristãos. Acham que, ou melhor, usam, que usam da religião uma forma de, entre aspas, salvar o país e o mundo, e praticamente totalmente fanáticos, né? Fazendo até com que as pessoas desejassem até a morte do que vivia num país como ele. E é claro, para quem não assistiu a série, esse episódio está repleto de spoilers. Então, se você prefere assistir a série antes de ouvir esse episódio, pare por aqui, assista a série, que são duas temporadas, e volte aqui para a gente discutir melhor os assuntos aqui abordados. Beleza? Vamos lá.
Não é o tipo de série que você assiste uma atrás da outra sem sequelas emocionais.
Não, honestamente, eu fiz isso. Eu assisti duas temporadas em menos de uma semana e eu tive pesadelo toda santa noite.
Não, é uma série que não é fácil de digerir. É clichê você falar que realmente é um soco no estômago, mas
Mas é.
não é uma série para todo mundo. É uma série que realmente é muito forte, aborda assuntos seríssimos. E aí bate aquela curiosidade mórbida, né? Ah, não. Toda vez que alguém fala isso, eu vou lá procurar para saber e não achei tudo isso. Cara, essa série é um teste psicológico.
Ah, se você tem empatia, né? Se você é meio sociopata, tá tudo
Pois
certo.
é, se você for sociopata psicopata, alguma coisa do tipo, você vai achar que a série é fraca. Gente comentando que a série não é lá essas coisas, que não sentiu nada, eu falo que a pessoa é psicopata, cara.
Gente, quando eu vejo a gente usando fantasia de carnaval dessa série, eu já fico com arrepios. Porque lançaram fantasia sexy de carnaval da The Handmaid. Eu fiquei extremamente em choque quando eu vi isso.
Porque é uma série que de um livro que foi escrito em 1985, mas parece tão atual.
Nossa,
você pensa,
completamente.
Não parece?
Ele é completamente atual. Ele é. Não parece, não. Ele é. A gente, no PQPcast, a gente gosta de falar um quote da Hannah Gadsby, que ela deu recentemente, inclusive, num discurso que ela fez pra algum prêmio aleatório. Mas foi um discurso muito lindo. E ela fala: quem tem que decidir o que é, por exemplo, machismo, são as mulheres. A linha que passa o machismo são as mulheres. Quem decide o que é racista são os negros.
Uhum.
São as pessoas de, né, também tem racismo pra indígena, por exemplo. Quem decide o que é capacitismo, o que é preconceito contra pessoas com deficiência, são as pessoas com deficiência. Então, não adianta você vir e falar que você não acha. Se você não é, você não entra na conversa. Você só tem que aceitar a dor da outra pessoa.
Sim, é verdade.
Esse discurso dela, inclusive, se vocês quiserem ouvir, eu acho que ele define totalmente Handmaid's Tale, inclusive, o conto da Aya. Porque ela fala que ninguém se acha mal. Ninguém se acha uma pessoa má. O ser humano, a condição de ser humano, ela sempre se acha uma pessoa boa, uma pessoa que quer o bem. Né? Tipo, uma pessoa de boa índole. A pessoa nunca quer, tipo, pensar dela mesma como uma pessoa má. Então, as linhas que ela coloca pra ela mesma, que ela pode passar, é só mais essa linha que ela faz, não pode ficar na mão dela decidir, tipo, qual que é a linha que ela vai colocar em relação à liberdade e o respeito pra outra pessoa, né? É outra pessoa que tem que decidir.
E a série aborda justamente isso, né?
O medo instigado pela queda de natalidades no mundo permitiu que essas pessoas extremistas, que Sim. queriam dominar as outras pessoas através do medo, através da religião, né? Porque eles distorceram completamente, né, a religião, como
Sim.
a maioria dos extremistas, aliás, como todo extremista faz.
Sim.
Através, assim, eles mataram, sei lá, tipo, metade da população pra poder ter a utopia deles, né? Que é Gilead, que na verdade é uma distopia.
E na verdade, a religião nem se baseia em uma religião, porque se você reparar, não é católica, não é evangélica, é uma religião nova com as leis que eles literalmente criaram. Da forma doentia que eles acham que o mundo agora deve ser ditado.
Então, essa é uma das coisas geniais que eles fizeram.
Sim.
Você proíbe a mulher de ler.
Sim.
Isso, inclusive, é uma questão muito forte na segunda temporada. Você proíbe
Sim.
a mulher de ler. Então, ela não pode checar se o que você está falando para ela, que é a lei que está na Bíblia, está certo.
Uhum.
Em algumas em menos de uma geração, né? Tipo, é só essa geração que sabe ler agora. A próxima geração não vai saber ler.
Uhum.
Então vai ter que aceitar completamente o que o homem impõe pra ela.
Uhum.
Que é o que a religião católica fez durante séculos na Europa inteira.
Uhum. Tem uma parte do livro que ela é bem interessante, que é logo no começo do livro, que eles... Ela tá falando exatamente disso que a Natália falou. Ela fala... É a Offred, que é a personagem principal, que ela tá indo ao supermercado. Então, eles dão tickets pra você. E o ticket tem, por exemplo, um desenho de uma carne. Ele tem o desenho de uma frutinha. Então, você sabe que você vai pra casa de carnes. Você sabe que você vai para o supermercado. E aí, eles falaram que tava ficando tão perigoso esse negócio de não poder ler, que aí no, que as próprias lojas nas ruas foram substituídas, as placas, os cartazes das lojas, não existe mais nenhum nome do mercado. Então, por exemplo, o supermercado tem, por exemplo, como se fosse uma maçã dourada. E ele é uma maçã de madeira gigante dourada em cima. Aí a casa de carnes tem um pedaço de carne pintado dourado numa placa de madeira gigante em cima. Eles tiraram até os nomes das lojas. Então a pessoa sabe os nomes das coisas por falar. Pelas figuras. Naquele centro que elas sofrem praticamente lavagem cerebral... É, que as handmaids vão logo que elas são capturadas, porque não tem muito nome pra, outro nome para isso, porque a maioria delas tá lá contra a vontade.
Não, todas as handmaids estão lá contra a vontade.
Eles falam no livro que tem algumas que são true believers, que são aquelas tipo pessoas que são realmente
não,
religiosas.
Mas é porque ela. Elas seriam esposas, entendeu? Para handmaids, o estado de handmaid, o estado de Aya, é uma punição feita por Gilead para essas mulheres, para elas se redimirem e serem
pecados,
produtivas,
né,
para a sociedade. É, elas eram mulheres pecadoras de alguma maneira.
Ah, sim, verdade.
Entendeu? June era divorciada. Era divorciada, não. Ela era. Não.
Ela
tinha
foi
um filho
amante,
com um cara que. É, ela era.
Foi amante
que eles não reconhecem o divórcio.
É,
sim.
Então, eles não, segundo,
ela era outra
não
mulher.
Conhecem o segundo casamento, né? É. Que ela era o segundo casamento.
Sim.
Então tem a menina que era lésbica, que era professora na faculdade, que é a menina do Gilmore Girls que representa. É, todas elas fizeram alguma coisa que é considerada errada. Né? Nenhuma. Senão você se transformaria só em uma esposa. Você teria lá a sua casa, a sua família. Que mostra, inclusive, como essas pessoas vivem na segunda temporada.
Uhum.
Sim, é.
Uma das coisas que eu achei mais interessantes, assim, quando eu fui pesquisar, é que no filme, no filme a Offred chama Kate, no seriado ela chama June, mas no livro eles não mencionam nenhum momento o nome dela, porque ela fala que o nome ela tem que ser guardado pra ela, que tipo, é a única coisa de sanidade que ela ainda guarda.
Uhum.
E não existe, tipo, parece que esse nome June, eles deram pra ela por causa de pessoas fanáticas pelo livro, que adoraram o livro e foram pegando pequenas pistas, que talvez fosse, mas a autora nunca confirmou. E aí o nome Offred, tipo, é uma coisa machista, porque todas as coisas, tanto no livro quanto no filme, quanto no seriado, enfim, significa que ela é do Fred. Ela não tem um nome, ela é do Fred.
Fred.
É.
Sim, na
off
série Blaine. Não explica isso, não.
É. Off Warren. Aí, mesmo no livro, tem uma hora que a Janine, que ela é Off Warren, ela tá tendo filho, e aí eles falam a Off Warren Wife, tipo, a mulher do Warren. Então, eles, as próprias pessoas, mesmo as esposas, elas perdem a identidade, elas viram a esposa do homem, a propriedade do homem. E aí esse nome, Offred, ele faz meio que uma referência da palavra offered, que é oferenda, que seria um sacrifício, que ela tá sendo sacrificada em nome de um bem maior. E aí isso é uma passagem bíblica,
que ela
que
pertence
eles lêem
a alguém, né?
Que, ironicamente, na Bíblia, a que seria a ama da mulher lá da Bíblia, ela teve o filho, mas a mulher que ofereceu a ama dela teve dois filhos naturais depois, naturais assim, dela depois. Que foi um sacrifício completamente inútil. E essa é a maior ironia, assim. E eu descobri uma coisa no livro que eu achei bem interessante, que não é todo comandante, todo... Primeiro que só as pessoas que têm um certo cargo têm handmaids.
Sim.
Não é pra
sim,
todo
sim,
mundo.
São os commanders, são os caras que mandam.
É, eles têm uma hierarquia, porque assim, todos os homens são de algum tipo de cargo no exército ou na milícia, ou qualquer coisa. Milícia não, mas nesse exército que eles criaram. Mas você só pode ter uma esposa se você atingir um certo cargo. Então, isso fica bem claro na segunda temporada, que esposa é igual você ganhar uma promoção. Mas
sim.
Nem todos os commanders têm uma esposa. Porque eles falam, tem uma passagem do livro que é bem legal, que eles falam que existe um ditado em Gilead, que fala que, para cada um, de acordo com a sua habilidade, para cada coisa, de acordo com as suas necessidades. Então seria, por exemplo, tem comandantes que já têm filhos, que as esposas conseguiram ter filhos. Então eles não ganham handmaids. Então, tipo, elas são no livro, elas são descritas como uma comodidade, como uma commodity. Elas são, tipo, um bem precioso. Então elas têm que ficar... elas têm que ficar internas e elas só vão passando para aquelas famílias que não têm um filho ainda.
E você vê que...
Tata, só toma cuidado com as citações do livro, porque tem muita coisa na série que eles fizeram diferente.
Ah, sim, sim, sim.
Não, é engraçado como ele trata as handmaids como se realmente, como a Ana falou, como se elas, entre aspas, tivessem concordado, né? Como se fosse uma atividade que elas tivessem propondo a fazer para poder ajudar a humanidade, né? E você vê que eles vendem isso pro mundo, e a gente vê isso, tanto isso nos regimes ditatoriais, né? Que, nosso povo aqui é feliz, mostra vídeo deles rindo, deles festejando.
Pra fazer uma mini propaganda, eu e a Tata, a gente fez um episódio duplo sobre a China.
Pois
que é exatamente sobre isso, tipo, como o governo, tipo, pro mundo, ele vende que tá tudo bem.
Sim,
a China, ela chegou,
né?
A China, ela chegou a diminuir o que ela considerava pobreza pra falar que ela erradicou a pobreza. Mas, tipo,
sim,
as pessoas continuam exatamente tendo
miseráveis.
Só que ela, não, agora a gente
eles,
tá bem.
Eles só baixaram a régua do que eles consideram de pobreza.
E a gente sabe muito bem que não adianta só baixar a régua, né? Infelizmente, a realidade é outra, né? Como a ditadura funciona nessa série, que você é arrepiado, porque você... A série parece que te dá a impressão que você tá dentro de uma prisão de segurança máxima. Você não tem pra onde fugir.
Você sente a opressão que aquelas pessoas estão sentindo.
Sim.
Medo constante.
É desesperador, porque se você acha que Game of Thrones é uma série que mata à toa, essa série, então,
Game of Thrones
campeana.
Mata à toa, mas não tem o jogo mental.
Não tem,
Muita, muito do que eles fizeram, que é incrível, esse seriado, o que faz esse seriado ser um seriado acima da média de qualquer outro que existe hoje em dia, ele consegue mostrar o estado mental das personagens, né? Você consegue sentir como se você estivesse realmente vivendo. É como se você estivesse vendo aquilo na primeira pessoa, como se estivesse acontecendo com você. E é por isso que te faz se revoltar tanto. Meu, todas as vezes que eu tava. Assistia muito de manhã antes de ir pro trabalho.
Por
que você fazia
isso?
Eu me pegava fazendo caminho, assim, pra ir pro escritório, tipo, querendo gritar com alguém. Assim, totalmente revoltada.
Nossa, eu ficava tensa do começo ao fim de cada episódio, assim, chegava a ficar com os músculos tensos. Porque do começo ao fim, eu tinha aquela sensação de vai dar merda em algum momento. E eu sei que a merda nesse tipo de seriado não é uma merda pouquinha.
Não. A desgraça é desgraça, é só desgraça.
É desgraça. E assim, a gente sabe, eles descrevem durante o seriado a régua de punição que eles têm. A régua de punição mais leve é você perder um membro. Primeira infração é você perder um dedo, por exemplo.
Sim.
Sabe, você ser chicoteado. Um olho, ser chicoteado. Morrer enforcado. Existe pelo menos uma pessoa enforcada por episódio, quase.
Todo episódio tem alguém enforcado. Praticamente, o episódio tem que te mostrar isso, cara. Porque toda hora alguém tá sendo punido.
O negócio, né, do controle político, né?
Sim.
Eles falam que eles estão matando por Deus ou pelo bem maior, mas na verdade eles estão matando pra não perder o controle.
Sim, é como ele fala, o Fred fala na viagem lá no Canadá, que, nossa, esse povo não tem nem controle do povo, né? Esse governo não consegue controlar seu próprio povo. Assim,
como
por isso que não funciona.
Como se fosse, exato, como se fosse obrigação do governo controlar o povo, né?
Pois entendeu?
Como se não fosse o povo que tem que controlar o governo.
Sim.
E eles tentam vender isso para as próprias handmaids, falando que existe a liberdade para e a liberdade de. Você se livrar, você ter liberdade de alguma coisa e você ter liberdade para fazer alguma coisa. Mas isso é muito lavagem mental, assim.
Né?
Todas as coisas que eles tentam vender para quem vive dentro do país é muita lavagem cerebral. É impressionante o que eles fazem.
E a sacada da Hulu é trazer a Elizabeth Moss, que além de protagonista, é a produtora executiva da série, né? A escritora, né? Isso. A atriz principal, cara, porque, nossa, parece que todas as atrizes ali, atrizes e atores, se entregaram realmente pros papéis, cara, porque eles te passam muito a realidade, assim. Parece que aquilo tá acontecendo mesmo.
Meu, a Moira, tipo, todas as handmaids, você quer pegar elas na mão e falar assim, meu, foge agora comigo.
Vai dar tudo certo. Vem cá, me dá um abraço.
Nossa, cara. Eu penso que, depois da gravação, cara, aquele pessoal ali deve se abraçar, se beijar ali, cara, porque aquilo ali deve ser muito pesado, você gravar aquilo ali e ficar tudo bem, entendeu? Como aquela atriz que faz a tia Lídia. Cara, que atriz, cara. Meu Deus.
É.
Ela
você vê a devoção, né, no rosto dela. Você vê o fanatismo no olho dela.
Você dá medo dessa mulher. Essa mulher dá medo.
Uhum.
Como o Fred também. Eu acho que depois que ele sofreu o atentado, ele voltou mais monstruoso do que ele já é.
O que eles mostram muito é o que é mais assustador, é que, assim, é aquela síndrome de Estocolmo, sabe? Que você tenta ver... Não, na verdade, você não tenta ver o bom lado daquela pessoa, não. Mas
você
ela tenta te mostrar...
Você tenta desesperadamente fazer aquilo que você tá sentindo se tornar menos agravante. Você tenta não ficar maluco. E uma das únicas formas disso acontecer é você aceitar aquela situação.
Sim.
E é sempre, tipo, um lado lutando contra o outro. Você não aceitar porque você... Isso te torna uma prisioneira, né? Uma pessoa sem direito, sem... Você não pode querer mais nada na vida. Você vira um robozinho, uma boneca inflável, basicamente.
Uhum.
Pra gerar filhos. E, ao mesmo tempo, você não quer se sentir revoltada e brava e totalmente oprimida o tempo todo.
É.
Você quer poder dar risada, você quer poder se importar, porque aquilo te mantém humano, né?
Eu demorei tanto pra conseguir assistir, porque... É uma série muito pesada e te deixa... No final de cada episódio, te deixa com dor de cabeça, cara. Porque é muito visceral.
E se você é mulher...
O maior problema é... Não tem um super-herói ali no meio.
Não tem.
Não tem alguma coisa sobrenatural acontecendo. Não entrou,
não
tipo,
tem.
Um alienígena pra acontecer.
São pessoas.
Ele retrata puramente, claramente... A natureza humana.
Uhum.
O quanto que o ser humano é capaz de ferrar o próximo. E ele retrata situações que acontecem no nosso mundo hoje em dia.
Uhum.
É isso que faz você assistir rendimentos e falar assim, meu, tá bom, é uma distopia. Não é, sabe?
Não, não
Ao
é.
Mesmo tempo, não é.
Tudo que acontece lá tá acontecendo em algum lugar do mundo.
Sim.
Absolutamente tudo. E não é tão longe da gente assim.
Não,
muito perto da gente tem coisas... que são igualmente ruins acontecendo, que podem, assim, num caso extremo, chegar àquilo.
A gente vai querer fazer um episódio sobre tráfico sexual, tipo, de mulheres.
Uhum.
E você vê os documentários das meninas tentando escapar, a Arábia Saudita, Coreia do Norte,
uhum.
China.
O desespero. A China também. Mas que a Coreia do Norte, você ainda tem que sair da Coreia do Norte, passar pela China e chegar na Filipinas pra poder ter qualquer chance de escapar.
Sim.
E é tipo, a China tem o tamanho do Brasil.
É.
E o desespero daquelas pessoas que passaram por aquilo, e aí tem, às vezes tem histórias da pessoa contando de alguém que elas tentaram ajudar e não conseguiram. E aquela pessoa teve que voltar, por exemplo. Gente... E você vê Handmaid's Tale, é muito atual.
Não, na segunda temporada tem casamento, tem uma cena de casamento. E todas as pessoas que casam são meninas de 15 anos. Nossa, existe isso agora, horrível. Sabe? Uh-huh. São meninas hoje em dia de vários lugares no mundo onde a faixa etária para casar às vezes são 13. Às vezes são menos. Às vezes o bebê nasce menina e eles já entregam para a família do marido que ela, a partir da primeira menstruação, já pode ter uma relação. E, gente, primeira menstruação das meninas atualmente está vindo cada vez mais cedo. Tipo, a Sim. gente está falando de 11 anos, às vezes menos.
Já tem relato de crianças com 9.
É, então, sabe? Nossa. A cada geração isso chega cada vez mais cedo. É horrível. Tem uma cena de mutilação genital, que é uma coisa que acontece Nossa. Pra caramba em vários
né?
lugares daqui. É.
Não só acontece, como é cultural.
É
tipo a mãe Sim. que faz com a filha.
Uhum. E a gente Cara... não precisa ir tão longe, sabe? Aqui no próprio Brasil, próprio país que a gente vive, a gente, há pouquíssimo tempo atrás, teve uma declaração de uma mulher falando que o papel das mulheres ideal, que toda mulher quer, é ser mãe e ficar dentro de casa. Isso é exatamente o que fala esse livro. Que Uhum. chega uma mulher que é esposa do comandante, e quando eles começam a fazer a revolução, tudo que ela acha é que o ideal da mulher é ficar em casa e ter filhos, e é tudo, todo o papel que a mulher serve. E isso Nossa. Tem ataque no Brasil, isso foi uma declaração super recente.
É, parece que não vive nesse mundo, cara. Tem uma frase da Juni, acho que é na segunda temporada mesmo, que é logo quando ela tá tentando escapar, que ela fala, cria sua filha para ser feminista. Ela passa a vida
não.
esperando
que
pra ser...
Você cria sua filha pra ser feminista, ela passa a vida toda dela esperando o homem salvar ela.
Isso! Isso!
E, tipo, puta, assim, ela fala do tipo, meu, como eu tô me decepcionando eu mesma, assim, agora. Porque
Por causa da mãe dela, né?
Eu não tenho força pra me ajudar, mas, tipo, a gente tá falando de uma mulher que tá tentando escapar, tipo, grávida. No meio de uma situação absurda, né?
É.
Mas pra Juni, ela tinha que estar salvando ela mesma. Ela não tinha que estar dependendo de homens uhum. pra salvar ela.
Tem uma passagem do livro que ela é bem interessante, que ela conversa super com isso, com essa passagem, que a mãe da Juni, ela era super feminista.
Sim.
E isso mostra na série. No livro tem uma passagem que fala assim, que a mãe ia pra casa da Juni e falava assim, você... Porque parece que o marido tava cozinhando e aí a mãe dela fala, você tem uma... Tudo que a gente conseguiu até agora, por exemplo, ter o seu marido na cozinha cortando cenoura, foi um puta de um avanço que a gente teve. Porque pra ser mulher, assim, explicando, você ouvinte que é homem, todo mundo aprende a história da humanidade na escola. Mas, por exemplo, a Nathalie e eu, a gente teve... Por ser mulher, a gente teve que estudar a nossa própria história. Porque a gente não aprende a história do feminismo na escola. Você não é ensinado, por exemplo, que os homens eram proibidos de pegar em uma faca, de ir pra cozinha. Você não aprende que as mulheres eram proibidas de votar, eram proibidas de ter direito, que a gente era banida de casa, ou que os homens tinham o direito de matar uma mulher
assim,
se ele não quisesse.
É pior ainda pra negros, né? Porque, tipo,
Sim.
você não... Você passa assim, aí teve a abolição da escravatura. É isso
é.
Que tem da história dos negros.
Como também a explosão de Hiroshima e Nagasaki, que só caiu a bomba lá, ninguém tratou isso de forma mais detalhada, do tipo,
não,
as consequências.
A China só aparece na história e o Japão só aparece na história que você tá aprendendo na hora da Primeira Guerra Mundial.
Sim.
Primeira, Segunda Guerra Mundial. Antes disso, ela não existia.
Não existia.
Não aconteceu nada naquele lado do mundo. Só aconteceu na Europa.
Mas a nossa própria história, como mulheres, a gente tem que aprender todos os direitos que a gente foi conquistando ao longo dos séculos, que foram, ainda são poucos. E no livro eles falam isso também. E isso é uma coisa que a gente vê muito na série, justamente por causa dessa frase, sabe? De você luta pra ser uma mulher feminista, você luta pra ter independência na sua vida, aí chega um governo e tira todos os seus direitos.
E é estrutural, você acaba fazendo isso com você mesma.
Sim.
Né? É tipo, a dieta maluca, que a gente tem episódio sobre isso, a gordofobia, a mulher que não tem filho, a primeira coisa que você pergunta é, mas você não tem filho? Mas ainda dá tempo.
É
uma coisa que a gente faz com nós mesmos. A minha sócia tava falando, tipo, que ela. Outro dia ela tava feliz que ela foi no ela foi comer e ela comeu, tipo, um prato, tipo, super saudável, assim, tipo, um arroz, feijão, um queijinho branco. E aí, tipo, na hora que ela postou isso no Instagram, veio uma amiga, entre aspas, pra falar, tipo, ai, mas você acha que isso é leve? Você não tá de dieta? Ai, nossa, amiga, não pode, tipo, meu, sabe, tipo, em vez de ajudar, tá piorando a situação e julgando completamente, assim, nossa, foi totalmente errado.
Mas isso é muito do ser humano,
que,
né?
Fazem com a própria mulher.
E isso de ter filhos é uma coisa que eles tratam muito no Handmaid. Elas...
Você só você só vale a pena se você puder gerar uma criança, né?
Exato. Virou todo o papel da mulher em toda essa sociedade ter um filho. Uma das punições é se você é uma handmaid, se você, por exemplo, abortou uma criança, porque isso é um pecado mortal. Num mundo que tá em falta de crianças.
A Moria foi barriga de aluguel, né? E ela foi punida, não só por isso, mas também pela homossexualidade, né?
Então... acho que ela foi pela homossexualidade. É. Acho que se ela teve o filho e deu pra outra pessoa, ela não é tão grave assim.
Eu achava que isso era um problema também na série.
Porque eles fazem isso. As handmaids são treinadas pra fazer isso. Ter um filho, ser basicamente a barriga de aluguel. Ela tem o filho, ela deixa o filho com o casal e vai embora.
É. Mas ela mostra que a Moira sabe ela achou que ia ser fácil e ela viu o sofrimento que é. Né? Mas o que eu ia falar é que nessa cena, na segunda temporada também, tem uma cena maravilhosa, que é completamente o dia-a-dia de uma mulher. Que a filha da June fica doente, e aí ligam pra ela. Na hora que não acham a mãe, mandam ela pro hospital, porque, tipo, tá rolando um maior problema com criança, né? As crianças estão morrendo muito e tal, mandam ela pro hospital. Ninguém vira pro pai e fala pro pai, mas onde
problema
você tava?
Seu.
Você tava trabalhando? Já esperam do pai não tá perto do telefone, não tá disponível pra ir cuidar. Mas da mãe, a primeira coisa que ela ouve é tipo, onde você tava? Você não tava perto do telefone? Mas você tava trabalhando? Você não acha que o seu trabalho tá... e aí você medicou ela e mandou ela pra escola porque você não queria perder trabalho? Assim, julgando ela porque ela tinha uma vida que não era só maternidade. Absolutamente toda mulher que é mãe passa por isso alguma vez, tipo, na semana. Ela é julgada constantemente se ela quer fazer qualquer coisa que não é se dedicar pra...
pra família.
Pra família. E aí, se ela se dedica 100% pra família, ela é julgada porque não, você tem que fazer outras coisas, senão... você não vai ter vida.
E quando você... quando você não tem filhos e você é uma mulher... É exatamente o que a Natália falou. Assim, você é julgada como a sua responsabilidade é cuidar da família. Eu já fui perguntada em entrevista de emprego... se eu cuidava da minha mãe. Se eu morava com a minha mãe. Se eu cuidasse dela.
Nossa, que ridículo.
E eu não ganhei a vaga. Porque eu moro com a minha mãe e... Assim, minha mãe é uma pessoa completamente independente, ela não precisa que eu cuide dela. Mas eu não ganhei a vaga.
Sua mãe, inclusive, é uma médica neurologista.
Não, e eu tive esse problema também em casa, porque a Dani não conseguiu um emprego porque ela era mãe. Porque se o Dante ficasse doente, quem ia correr atrás era ela.
Exato. A taxa de mulheres que fica grávida e é demitida no primeiro ano após sair da licença maternidade, depois de ter o bebê, é altíssima. A taxa é altíssima de demissão, assim, no primeiro ano depois que a mulher volta a trabalhar. E sempre com a desculpa de, ela tava tão bem em casa, ela vai sentir falta da criança.
Uma coisa que eu falo muito no trabalho é isso. Porque, assim, a maioria dos casais, quando eles se divorciam, quem acaba ficando com a responsabilidade dos filhos, da casa, das contas, porque o homem ele pode pegar as coisas dele e ir embora a qualquer momento, né? Acaba ficando com a mulher, porque é ela que é criada pra, né, tipo, essa coisa estrutural do tipo, a responsabilidade dos filhos é dela. Então o homem, tipo, lá, tipo, paga R$10, acha que tá bom, e ela que tem que cuidar da casa inteira, ela é a principal pessoa que vai fornecer casa, comida... saúde, tipo, qualquer coisa pros filhos dela. Mas ela é a primeira a não conseguir emprego porque ela é mãe. Ela é a primeira ela é a última a ser escolhida pra ser promovida, porque ela é mãe. Sim. Ela é a última a receber qualquer benefício do governo, porque ela é mãe. Então, tipo, Ela é completamente. Tipo, ela não tem nenhuma estrutura, mas. Tipo assim, sei lá. É uma porcentagem gigantesca. Tipo, 80%, eu tô chutando, mas é uma porcentagem gigantesca de que famílias divorciadas, a mãe é a principal. Tipo, é o chefe da casa.
É. E nem
Com
famílias divorciadas,
certeza.
mulheres que criam filhos sozinhas. É, e ouvinte, se
Sim,
você acha que isso não tem a ver
com
com Handmaid's
certeza, com
Tale.
certeza. Tipo, não precisou nem ter divórcio, só tipo, teve abandono parental.
É. E se você é ouvinte e tá achando que isso tudo que a gente tá falando não tem a ver com Handmaid's Tale, isso tudo é a base para a
Sim.
sociedade que foi construída no Handmaid's Tale, a partir de todos os problemas que a gente tá vendo agora, que são extremamente atuais e que a gente tá
Só
falando.
que eles são extrapolados, né? É,
aí eles acharam que a solução de tudo é: ah, então vamos tirar todos os problemas da cabeça da mulher, agora ela não tem problemas, agora ela é só mãe
Ela é sua
e
mãe e
mestre
cuida
da
da casa.
casa. É isso.
Assim
Nossa.
como em muitos países do mundo hoje em dia, no Handmaid's Tale, a mulher é vista como uma criança, uma eterna
Sim.
criança. Que ela precisa
Não.
obedecer um adulto.
Sim. E ela precisa ser lembrada disso, como diz o Fred, né? Elas precisam ser
É o
lembradas
lugar
disso.
dela.
Nossa,
E
e
ela
isso
não tem
é uma
comando
merda.
algum, mal pela própria casa. É. E isso
E
foi uma
eu
coisa que
vida
aconteceu.
no próprio corpo.
Isso foi uma coisa que
Nossa,
aconteceu
que.
em alguns países, de mudança de governo para uma ditadura extremista religiosa e que comandava tudo. Isso aconteceu há pouco tempo atrás na história, pouquíssimo tempo atrás, de mulheres começarem a ser demitidas do trabalho ou assim, maridos demitirem as esposas e aí o trabalho falar: ah, não, tudo bem, teu marido tá certo, porque agora o seu papel é cuidar da sua casa, da sua família, ou demissões em massa, porque mulheres não cabiam mais no mercado de trabalho. Isso aconteceu. Isso não é só no livro, ou só no
Nossa.
filme, ou, enfim, só no seriado. No filme isso não acontece. Tem um filme de 1990. Não, ele é ruim, então, enfim. No livro, no filme isso não
Já,
acontece. Para fazer um seriado que nem esse, você tem que estar disposto a ir até o fim, entendeu? Você
é.
tem que estar disposto a
Sim.
mostrar o âmago assim do negócio, senão fica uma historinha besta.
Ai, gente,
Não,
é
verdade.
pesado. A gente vai chegar ao ponto do. Vamos falar de coisas tipo mais leve entre aspas, ou a gente vai chegar no estopa agora, assim?
Handmaid's Tale, o que que a gente vai falar que
Nada.
Não,
Não, mas é
o
que assim,
problema
isso,
é que.
pra mim, na escala de Handmaid's Tale, que é tipo do horrível ao pior ainda, ao horrendo.
A gente nem falou do estupro sistemático que eles
Não.
fazem
Então, é isso que eu tô
que.
perguntando. O estupro sistemático é, tipo, é um dos piores ainda. Pra mim é o alto da escala. Eu tô querendo saber se a gente vai escalar essa escala, se a gente vai falar de uma coisa menos pior, que ainda continua
A
sendo
gente nem
muito ruim.
falou que eles fazem a mulher ficar grávida e dar o bebê pra outra pessoa. Tipo,
É como
ela
se.
não teve a
Contra a
chance
própria
de
vontade. É.
escolher ter o filho, e aí depois ela não tem a escolha de manter o filho.
Em alguns casos, a Handmaid nem vê a criança, né?
É
Nossa.
escolha da esposa. Isso é completamente escolha da esposa. A única coisa que ela tem comando é o nome da criança e como que a handmaid dela vai ser.
Vai se
Vai.
comportar, né?
É, quanto tempo ela vai ficar? Tipo, teve o filho. Geralmente a sociedade, eles incentivam a ficar nos primeiros meses porque eles acham que você. Não é porque eles são bonzinhos, é tudo por uma coisa sistemática. Porque eles acham
Sim.
que o seu bebê sobrevive mais com o leite materno. Então eles incentivam a handmaid a ficar nos primeiros meses, ou até no seriado eles falam um ano de vida. Mas no livro eles falam alguns meses, eles não determinam quantos, que seria o tempo do aleitamento materno, que eles acham importante, mas só porque a taxa de mortalidade deles é extremamente alta. Mas
Pois.
de resto, tem umas coisas horríveis, assim. Uma coisa, por exemplo, do livro,
O
que
que não tem de
praticamente.
horrível nesse
Desculpa.
lugar, né?
Mas uma coisa que eles falam no livro é que, assim, a sociedade chegou num nível tecnológico que é tipo o nível que vai. Ele foi escrito nos anos 80, era aquilo que ele imaginava, mas a gente pode imaginar que seria agora. E a sociedade tenta toda a tecnologia. O negócio é que eles baniram toda a tecnologia, principalmente para quem é mulher. Então, por exemplo, existe tecnologia de ultrassom. Eles não
Sim.
fazem ultrassom nas mulheres grávidas, nas handmaids, porque eles não querem saber se o feto tá vivo. Ou porque eles contam no livro os casos horríveis, tipo, nascer em partes, ou nascer um feto sem cabeça, ou nascer morto. É, porque é um mundo tóxico, então tudo tá muito errado. Quando tem uma criança, é tipo uma criança em quatro que nasce viva. Nossa. E eles não fazem ultrassom porque aborto é proibido. Então a mulher tem que carregar aquela gravidez até o fim, e a hora do parto é a hora da surpresa, se vai saber se vai ter alguma coisa que se salva dali.
E é uma coisa até muito primitiva.
E é cruel com a mulher, sabe? Você deixar uma barriga aqui de um feto morto ali dentro por 9 meses.
Nossa, é primitivo demais. Não, e primitivo também no fato de que todos estão torcendo pra ser o quê? Um menino. Entendeu? Você vê que o Fred não teve tanto apego assim pela criança quando descobriu que era uma menina.
Porque ela vai virar
primeiro
esposa.
Primeiro que ele sabe que não é dele o filho.
Também, né? Também. Mas o que ele esperava? Um garoto. Um garoto saudável, forte, como o pai, né? Entre aspas. Entre muitas aspas, né? E a gente realmente chega nesse ponto que as Aias realmente são escravas dos comandantes, né? Literalmente escravas sexuais, né? Isso que é muito triste, cara. Isso é horrendo.
Eu vou te dizer, talvez seja mais chocante pra você do que pra mulher. Porque a mulher, ela desde criança, desde que a gente consegue formar lembranças, a gente tem alguma noção do que é estupro. Uhum. E conforme você vai crescendo, você tem... você sabe sistematicamente coisas que você tem que fazer para evitar ser estuprado. Então, não é uma noção que está longe da nossa realidade. É uma noção que você tem medo toda vez que você coloca o pé na rua. Uhum. Para muitas mulheres, é uma noção que você tem medo dentro de casa com o seu próprio marido. Uhum. Não estou falando em outros países, estou falando no próprio Brasil. Uhum. Não estou falando do seu vizinho.
Às vezes dentro do namoro. Um cara que tá namorando, às vezes ele acha que ele tem direito de ter sexo qualquer hora.
Sim, porque ele
E isso é estupro.
Ela é propriedade.
Sim.
Se a mulher disse não, é estupro. Se ela não disse sim, ela não estava com vontade, é estupro.
Sim. Tem que ser consentido.
Então, tipo, isso pra mulher, quando a gente vê isso acontecendo, você fica revoltado. Mas eu acho que pra mim me revoltou muito mais a opressão sistemática que eles fazem com as handmaids do que a própria cena do estupro. Porque pra gente não é uma coisa de outro mundo.
É
horrível,
claro. Não falando que não é horrível,
mas
é medonho.
Não é um choque.
Não, choca.
Nossa,
Sempre vê aquilo, choca. Mas assim, é que o que a Ana tá tentando falar é que choca menos quando acho que você é homem. Porque quando você é mulher, você sabe que aquilo vai ser o pior que pode te acontecer, sabe? Porque morrer, você morreu. O negócio é quando você sofre um estupro e você ainda tem que continuar.
As handmaids não têm muito o que viver. Elas só têm aquilo. E o que segura elas é o quê? Provavelmente o filhos que ainda possa estar vivo.
É a possibilidade da revolta. O que segura a June é a possibilidade da revolta. É a possibilidade que ela pode fazer e vai fazer aquelas pessoas pagarem por o que elas fizeram. E o que segura a June também é o amor materno. A segunda temporada toda fala sobre a maternidade.
Sobre amor materno.
Né?
Isso.
No livro, eu acho que não é nem tanto. Eu acho que no livro é muito mais. Pelo menos o que dá pra perceber é muito mais o amor materno do que qualquer outra coisa. Porque de resto, ela fala: eu tô sobrevivendo. Eu só preciso estar viva. Uhum. Porque ela não sabe o que aconteceu com a família, com a família dela. Mas eu gosto muito mais dessa versão que a Natália falou do livro, do filme, do seriado.
Não, porque realmente dá a entender isso, né?
Vou falar um mega spoiler do final agora. A força que a June teve que ter pra dar o bebê na mão da Emily e voltar
pra buscar a filha, realmente tem que ter muita força.
E eu
cara.
Acho que ela não volta nem só pela outra filha, sabe? Eu acho que ela volta
por todo
todas
mundo.
As outras, porque ela conseguiu, aos poucos, fazer a Serena ficar do lado dela.
Conseguiu.
Eu nunca mais, eu estava mais ou menos aceitando a Serena é o personagem do Skyrim. Eu tava mais ou menos aceitando a Serena até ela dar a ideia de estuprar a Julie pra forçar o...
Sim.
Aí ela, pra mim, ela acabou, ela tem que morrer de forma horrível, forma a lá Game of Thrones. Ela tem que morrer de forma lá Game of Thrones.
Eu achei que naquela cena da casa abandonada lá, achei que ia ser o fim dela ali. Aqui a June apontou a arma pra ela, pros dois, assim, lá do sótão. Eu achei que ia ser o fim dos dois ali.
Tinha que ter sido, né? Mas ela tava muito fragilizada.
Tava.
Ai, gente, uma coisa que me incomoda um pouco na série é justamente isso. Você colocar numa situação onde as mulheres já são oprimidas, você colocar uma mulher contra uma mulher. Isso me incomoda muito, sabe? De você fazer uma vilanização de uma outra mulher. Quando todo mundo, a gente devia estar odiando os caras da série. Todos eles.
Mas esse mundo, não conseguiria... ser do jeito que é, se não tivessem mulheres que tivessem aceitado.
É. Mas
todas aquelas esposas estão em um momento oprimido agora porque elas aceitaram ser oprimidas.
Mas muitas delas nem tiveram escolhas também, sabe? Por exemplo, a própria Serena Joy, ela achava que era a saída dela porque ela acreditava numa utopia religiosa. Mas quando ela foi deixada de escanteio do próprio plano dela, ela não tinha mais o que fazer, ela já não tava mais numa posição que ela tinha uma escolha.
Então,
porque ela achou que ela fosse participar das decisões.
Ela continua segurando uma mulher pra ser estuprada todo mês.
Sim, sim,
que nem
sim.
A Emily fala. Entendeu? Toda esposa é uma vilã. Mas a Serena dá um passo além pra monstruosidade total.
Foi um passo realmente que ela tentou compensar isso, mas não apaga tudo que ela fez, entendeu?
Ela não tentou compensar nada, ela tentou... tudo que ela fez depois disso foi pela filha dela, que ela achou que era a filha dela, né? Ela não fez nada pela June. Ela não fez absolutamente nada pela June. No seriado inteiro.
E você acha que ela só não teve filho porque ela tomou um tiro lá do... Ela não, sofreu aquele atentado?
Todo o problema da Serena começou pelo fato de que ela não conseguia ter filho. Então, e ela inventou essa utopia na cabeça dela de, tipo, o lugar da mulher, não sei o quê, exatamente porque ela queria uma sociedade, um jeito dela ter esse milagre que era, tipo, ter filho. Sempre, ela sempre foi a grande de satisfação da vida dela.
Tanto que ela fala, eu dei tudo por você com uma condição de ser mãe, né?
Sim, sim. Uhum. Mas esse que é o negócio, no seriado eles falam isso, que foi comprovado que não é a mulher que não consegue ter filho, é o homem.
Sim.
E aí se você pega a religião deles, que fala que você não pode se divorciar, a mulher nunca vai saber que não é ela que não pode ter o filho, quando eles não fazem teste nos homens, que eles só fazem teste nas mulheres, isso aparece em todos os...
Não existe.
Isso aparece...
Pra Gilead não existe...
Não existe homem infértil.
Infertilidade masculina, só existe infertilidade feminina.
Exato.
É a mulher que é sempre a culpada.
E isso é uma parte que eles falam no seriado, uma parte que eles falam naquele filme de 1990, e é uma coisa que eles falam no livro. Não existe... Eles falam que não existe homem infértil, mas foi mostrado que o problema tá todo no homem. Mas como não tem o divórcio, você não consegue saber porque se a mulher poderia ter um filho, porque ela não tem outro parceiro. Ela só teve aquele homem na vida dela. Então, o problema, por exemplo, no livro é um pouco diferente, porque a Serena Joy, ela é velha. Na verdade, o casal é velho. Eles já são de terceira idade. A Serena Joy anda com uma muleta, ela tem artrite, artrose, alguma coisa assim. O comandante já tá velho. E eles são tipo um casal de terceira idade, assim. Ela não teve filhos porque, sei lá, porque ela não teve filhos durante a vida dela. Mas aí no seriado eu acho que fica um pouco mais evidente essa parte. Eles falam do atentado que ela sofreu, mas no livro eles não falam nada sobre um tiro nela. Falam do tiro que a assistente
que
dela levou.
Parece que foi mais na série, né?
E de tentarem explodir o carro. Mas eles acham que inclusive isso foi um próprio trama da própria Serena Joy. Que eles acharam que pra ela... escandalizar ainda mais o mundo, chocar, ela explodiu o próprio carro pra se fazer de vítima, porque ela no livro era uma cantora de igreja, tipo aquelas mulheres ativistas de igreja. Ela cantava no coral e depois ela meio que ganhou um programa na TV, ou ela falava na TV, ela virou meio que ativista política, que é meio que aquela parte que ela faz no seriado de falar a público sobre o papel da mulher e tudo, e ela meio virou isso, e o cara era apagadão na história, assim. O marido dela, que era o comandante.
Pelo menos o que deu a entender, que quando ele conseguiu chegar onde ele chegou, ele começou a colocá-la de escanteio e foi praticamente isso, né? Ela não tinha mais voz, só ele. Ele que decidia tudo, ele que achava que era melhor pra tudo e pra todos, né? Isso é muito doente, cara. Isso é o...
Pra gente que tem a liberdade pra ser diferente.
Pois é, e a gente pensa que realmente isso tá muito longe, né? Eu li sobre que, inclusive, na série não aborda, mas os judeus também foram massacrados, os negros, você não vê os comandantes negros, né? Você não vê nenhum deles da alta sociedade assim como negros, né? Você vê como a parte dele tem a parte racista também, né?
Então, nos judeus, eles, pelo menos que eu achei uma fonte falando que eles deram uma opção para os judeus ou se converterem ao cristianismo ou eles eliminavam. Os negros, eles tinham, que foi inclusive uma explicação que deram durante, porque a gente sabe que a igreja apoiou, a igreja católica e as religiões do mundo, elas apoiaram toda aquela coisa horrível que foi a escravidão no mundo.
E o nazismo também.
É, a desculpa religiosa que eles davam na igreja é que existe uma passagem na Bíblia que são... Lembra da Arca de Noé? Existe um dos filhos de Noé que é o Ham. E que ele foi amaldiçoado, enfim. E aí, quando ele foge da Arca, depois que a Arca passa por todo o dilúvio e tal, ele foge, parece que ele foge pro que seria o sul, assim. Então ele vai pra o que seria a África. E aí eles dão uma explicação bíblica que todos os negros são filhos de Ham. E os filhos de Ham são amaldiçoados. Logo, eles deram essa explicação bíblica na nossa história do mundo. Isso não é no livro, isso é na nossa história mundial, pra escravidão. Porque logo são filhos de Ham, logo são amaldiçoados, logo eles não são na mesma categoria de humanos. E aí, racismo. E no livro eles falam isso, no capítulo 14.
A mesma Bíblia que fala que você não pode ter corte de cabelo redondo.
É, e ele... Exato, exato. E eles, no livro, no capítulo 14, eles mencionam, bem de passagem, que todas as pessoas negras e de pele escura são... que eles chamam de negros e de pele escura, que eles são levados pra uma coisa do tipo... Que parece que são campos de concentração. Mas eles não descrevem o que acontece e eles não falam, porque eles têm muitos campos que parecem campos de concentração, que são campos de trabalho.
Mas, campos enfim. Escravos mesmo, né? Que eles colocam eles pra fazer trabalhos que mexem com radiação, né? Você vê que as pessoas ali estão morrendo, né? As pessoas ali que sofreram de alguma forma.
Eles contaram tipo uma historinha pra... nos judeus eles contaram meio que uma historinha, que ou eles... Uma historinha pra enganar, que ou os judeus se convertiam, ou eles iam ser colocados num barco pra serem levados pra Israel.
Sim,
e aí eles afundavam a barco no meio do oceano.
Isso mesmo. Foi isso que eu li. Cara,
é horrível, é horrível.
Não tem uma coisa nessa série que é bonita, assim. Acho que, inclusive, só tem um episódio que termina bem, quando aquela filha da Janine, né, que eles já tinham dado como morta, ela viveu milagrosamente depois que a Janine começou a ter contato com ela, né? E, cara, acho que foi o único episódio que terminou assim, ufa, bem... Entendeu? Eu acho que também o nascimento da Nicole, ou como é que é o nome, o outro nome, a Holly, né? O nascimento dela também, que logo em seguida você já vê a luz do carro, você fala, ah, acabou a liberdade dela ali. Não tem nenhum episódio que acaba tudo muito bem. São poucos mesmo. Acho que são só esses dois mesmo. É muito difícil, assim, tratar isso de uma forma tranquila.
É pesado, é muito pesado.
Inclusive, eu acho, eu vi muita gente criticando, eu ouvi muita bobagem também, que as pessoas acham que a Offred, a June, é muito... ela aceita as coisas numa boa. O que vocês acham disso?
Nossa, imagina, você vê no olhar dela a fúria que ela tá sentindo. Quando ela vai falar com o Commander, você vê na cara dela que ela tá aceitando aquilo, porque ela sabe que ela precisa, porque tipo, são tudo ferramentas, todo tipo de arma que ela pode colocar as mãos dela, que ela pode transformar aquilo em uma oportunidade pra ela, ela usa. Não importa o quão horrível pra ela seja. O importante é que pode levar ela mais perto da liberdade e dela pegar a filha dela. Tanto que ela... No final, ela consegue ver a filha dela por causa do Commander, por causa do jeito que ela tratou ele. Mas você vê a cara dela se contorce, você vê o desprezo e o ódio no olho dela, imagina.
No desespero, você usa as armas que você tem. Você não vai bater de frente quando você sabe que você vai ser morta, se você
ela
pode abrir a boca.
Ela sabe jogar.
Ela faz a manipulação.
Talvez o livro, talvez a crítica seja porque no livro ela parece muito pacífica, mas no livro ela fala. No livro, primeiro que assim, no começo, ela não faz noção do que tá acontecendo. A única escolha que ela tem é ficar viva. E ela sabe que se ela não tiver viva, se ela se revoltar, ela sabe que ela pode ser mandada para aquelas colônias, aqueles campos de trabalho, que você nunca mais tem notícias do que acontece lá. Então, assim, pra ela, ficar quieta e obedecer é uma escolha. E ela sabe que ela tá fazendo isso por sobrevivência. Ela no livro, ela fala que ela é obediente, mas é obediente na medida possível, porque você sabe que qualquer coisa pode ser usada contra você. Um olhar torto pode ser usado
pode
contra você.
Pode te matar.
Você. Não é questão de ser pacífica, é questão de você continuar viva, continuar existindo, continuar lutando pela única forma que você tem, resistindo e ficando vivo.
Sendo forte, né?
Don't you know you're life itself? Like a leaf clings to a tree,
is done. It's a great day today, but we're really not having much fun.
Então, para começar a encerrar, o que que vocês acham que vai acontecer na terceira temporada? Acho que essa vai ser o encerramento. Qual é a expectativa aí?
Não é um seriado que dá pra ficar...
com esperança.
10 temporadas.
Não dá pra ter muita temporada, né? A não ser que você seja um louco, cara, pra produzir... Sei lá, não tem como
não,
ser um Game of Thrones da vida.
Você tem que começar a repetir coisa, ou começa a ficar... muito maluco, entendeu? Você tem que começar a ir pro extremo. Eu acho que provavelmente a terceira fecha, assim.
Eu também acho.
A Hulu provavelmente tá fazendo outras produções de outras coisas tão boas quanto pra ir substituindo, né?
Teoricamente...
Eu espero, pelo menos, porque, meu, chega uma hora que você não aguenta mais. Tipo, eu não aguento mais filme de herói. Eu não aguento mais coisa de Harry Potter, meu, já acabou, tipo... eu não aguento, tipo, não aguento mais filme do Homem-Aranha.
Eu amo tudo isso. Eu continuo amando
muito.
Tudo isso.
Eu também.
Aí é o mesmo filme, é a mesma história, é a mesma. Sabe? Mas o que você ama da Handmaid's Tale é a originalidade. E é o jeito que foi feito, com uma sensibilidade, com uma maestria que é. Ele se tornou uma história épica, né?
Sim.
Uma história completamente atual e linda, e que representa muitos problemas que a gente, aliás, acho que todos os problemas quase
que a gente enfrenta.
Que a gente que a gente enfrenta como seres humanos.
Sim.
É, isso, se você fica banalizando, chega uma hora que você vai perder a mão, né? Você vai chegar uma hora que você vai falar assim, ah, tipo, eu já vi, sabe? Outras maneiras de você representar aquela mesma dor, aquela mesma situação, eu acho que tem outras histórias pra serem contadas que são tão excelentes quanto e que merecem ter tanta atenção quanto.
Eu, a Margaret Atwood, ela tá, pelo menos rolam uns boatos que talvez ela esteja pensando em escrever um segundo livro do Handmaid's Tale, com coisas que estão acontecendo agora, que, porque esse livro ela escreveu na década de 80, e de lá pra cá teve um monte de material igualmente horrendo pelo mundo que ela pode usar de referência, e parece que ela tá querendo escrever um novo livro, mas é o que a Ana falou, até que ponto, assim, isso não vai virar tipo aqueles filmes que tem uma segunda continuação que nunca chega aos pés da primeira?
Resident Evil. Tipo, sabe? Primeiro, aí...
Não,
tá bom, gente, aquela... tem zumbi, a gente já entendeu.
Ah, pra próxima temporada, eu só espero muita vingança. É só o que eu espero.
A gente espera que tenha um final, assim, não um final feliz, mas que tenha...
Não tem como ser feliz.
Pelo menos tem uma conclusão pra história.
Eu quero esperança no final, Natália. Me deixa, ela sofreu tanto.
Porque esse é um seriado realista.
Eu sei. É a mesma coisa que esperar um final feliz de Game of Thrones, mas...
O mundo é muito cinza, cara.
Game of Thrones ainda tenho mais esperança de ter final feliz, porque ele geralmente te dá o que é justo. O Ned Stark, ele foi imbecil a primeira temporada inteira e se ferrou por causa disso.
Ok, justo.
E aí a Daenerys, ela se dá bem porque ela é corajosa e tal. Toda vez que ela faz besteira, ela tem que pagar por isso. Então, ele tem muita coisa de justiça, assim, de personagem. Tipo, e todas as vezes que teve um vilão, o vilão morreu de forma horrível.
Ela tem uma compensação, né, Ana?
Sim. Handmaid's Tale não necessariamente
tem.
Vai ser igual.
Uma coisa que a gente espera, que eu espero nessa temporada, é vingança. Uma coisa que eu espero que talvez não aconteça, como a Ana falou, é esperança. Uma coisa que eu acho que vai ter são mais pessoas morrendo e sendo torturadas e coisas desse jeito. E uma temporada igualmente tensa.
Vamos ver. Vamos esperar pra ser nos próximos capítulos, né? Mas, gente, puxa vida, obrigado. Vocês vieram aqui depois de tanto tempo. E, putz, pra gente falar de um assunto tão chato, e não é chato, né, mas é interessante ser discutido, né, porque realmente é uma coisa que acontece e é uma série que é tão importante de ser assistida, e acho que valeu a pena a nossa conversa de hoje.
Muito! E com você é sempre um prazer, de verdade, Vini, a gente gosta muito de você, você sabe disso.
Obrigado, poxa, é um prazer mesmo, eu gosto muito de gravar com vocês.
Ai, obrigada, Vini, foi muito legal.
Pra vocês, então, que chegaram até agora, conseguiu sobreviver, muito obrigado.
Parabéns, você chegou até aqui.
Sejam amistosos nos comentários, porque às vezes a gente ouve cada comentário que eu não preciso... Que eu só deleto, eu prefiro nem repassar isso. Então, por favor, seja respeitoso, converse dinamicamente, respeite o próximo, tá num espaço que é livre pra expressar qualquer coisa, então, por favor, seja respeitoso.
O seriado já foi pesado o suficiente, a gente não precisa de comentários pesados também, gente.
Você surpreende, Tata.
Eu sei. A Ana e eu recebemos quase um ataque por semana no PQPcast de algum comentário estúpido, enfim.
É chilique. Gente, brigadão e até o próximo episódio.
Tchau, tchau.
Viva!
Today is the first day of a rest of our lives. We'll take it and make a new life together.